E o nosso assunto agora são dois. Primeiro, tenho dinheiro, tenho medo de investir. Será que a pandemia faz as pessoas ficarem com medo de investir, por exemplo, no empreendimento ou de uma aplicação financeira mais rentável? Poupança está crescendo em depósitos. Como é que a gente entende isso? Para conversar um pouco sobre esse e outros temas, eu tenho aqui comigo o Thiago Bueira. Thiago Bueira é consultor financeiro, ele é investidor em startup, gosta do tema e a gente quer conversar com ele para saber mais. Thiago, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Thiago, nesse período de pandemia, volta e meia, todo dia eu tenho que falar da cotação com o nosso ouvinte. E eu vejo que o dólar sobe, mas o dólar desce muito, mas ao mesmo tempo está alto. Né? O investimento na Bolsa bateu recordes em números. Nós tivemos aí em pontos, né? Nós tivemos pontos que foram batendo recorde um atrás do outro. Mas as pessoas olham para o mercado financeiro, para a Bolsa de Valores, por exemplo, e veem meio que um monstro, morre de medo. O negócio é inseguro mesmo?
Gilson, o primeiro ponto para entender essa insegurança da Bolsa é a cultura brasileira, né? A gente tinha taxas de juros estratosféricas, né? Taxas sempre acima de dois dígitos, e isso fez com que a população, de modo geral, buscasse rentabilidade mais segura. É um pouco diferente da cultura americana, que os Estados Unidos sempre tiveram taxa de juros baixa, e isso empurrou eles para a Bolsa. É o que está acontecendo hoje com o brasileiro. O brasileiro está indo para a Bolsa porque os juros não rendem mais. Então, ele ainda acha que é um risco imenso, mas você está investindo em grandes empresas, empresas já com histórico grande, empresas de capital aberto, que tem balanço patrimonial divulgado periodicamente. Então, esse risco começa a ser diminuído na proporção em que você conhece o mercado. Né? Então, é mais ou menos, quanto mais você conhece, menor o risco ele se torna. Eu vou fazer uma analogia rápida aqui com você. Imagina que você entra no avião e você olha para o piloto, ele é um piloto de 40 anos de experiência. Pô, voar com esse piloto é uma coisa tranquila. Agora você entra no avião e de repente o piloto é o primeiro voo dele. Você fala, opa, peraí, né? Será que vai? Então o risco ele está diretamente ligado ao nível de conhecimento do produto, né?
Aí quando você falou do piloto, né, de conhecer o piloto, de conhecer o contexto, a gente tem, quando a gente fala desse contexto que a gente tem agora, é um contexto muito inseguro. Vamos pensar no seu avião, vamos pensar numa turbulência, certo? E a gente busca informações sobre piloto e sobre turbulência. Né? Agora, quando você está no período de turbulência, você quer coisas seguras. Mas a gente também sabe que, de repente, tudo que aquilo é que é mais arriscado, rende mais. Essa é uma regra muito importante. Quem corre mais risco, se ganha, ganha mais do que quem só vai colocar o dinheiro no que é seguro. Como é que eu vou conciliar entre, pô, eu queria ganhar alguma coisa, queria oportunidade na crise, mas também tenho medo?
Wilson, mais uma analogia legal aqui para você, tá? Para você e para os ouvintes aí da CBN. Há pouco tempo atrás eu queria comprar uma Harley Davidson, né? E aí eu insisti com a minha esposa e falei, Fer, vou comprar Harley. E ela falou, não, mas é muito arriscado e tal. E aí nessa brincadeira de comprar uma moto ou viver uma vida pro resto da vida, né, pacata, eu prefiro ter uma moto. E aí eu acabei comprando a moto, e quando eu cheguei para ela, eu virei e falei, Fer, eu comprei a moto, deu certo e tal. Ela olhou para mim e falou, certeza que você fez isso? Pegou meu filho no colo, saiu e ficou 3 dias sem voltar para casa. E nessa brincadeira eu falei, eu vou vender a moto, eu prefiro ter segurança do que ter um momento de risco. Bom, a analogia, né, no contexto de brincadeira, de fato aconteceu isso, mas num contexto de brincadeira, Gilson, o que eu quero trazer para entendimento é assim, a vida ela foi feita para a gente correr riscos, né? Em tudo que a gente faz, a gente corre risco. Agora tem gente que fala assim, não, eu vou me isolar dentro de um quarto, eu não vou fazer absolutamente nada da minha vida, porque tudo tem risco. Tá, mas se você pensar que tudo tem risco, você não vive, é porque a vida é risco. Agora, é óbvio que a gente tem que diversificar a carteira de modo que uma parcela do teu dinheiro tenha nível de risco e uma parcela do teu dinheiro tenha nível de segurança. O maior erro da população, de modo geral, e não só brasileira, do mundo inteiro, é que eles olham para a rentabilidade e falam assim, ah, agora eu vou colocar todo o meu dinheiro numa coisa que está rendendo muito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, criptomoeda. Aí ele coloca todo o dinheiro em criptomoeda. A criptomoeda passa por uma oscilação exatamente no momento em que a pessoa precisa, sei lá, pagar uma parcela do carro, pagar o IPVA, e aí ela vai tirar o dinheiro da criptomoeda, ela não tem. E aí ela fala, nossa, criptomoeda é horrível, bolsa é horrível, investimento em tesouro é horrível. Não é, é que ele oscila. Agora, se a pessoa tem uma reserva financeira de segurança e ela vê a oscilação numa reserva que é para longo prazo, o nível de tranquilidade dela é diferente, né?
Agora eu vou dar uma dica para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, que a gente está tendo essa conversa aqui com o Thiago Boeira. Você pode, inclusive, acessar no facebook.com/radiocpnmaringá. Você pode ver essa conversa minha com o Thiago. Pode, inclusive, fazer perguntas para o Thiago. Você pode mandar pelo WhatsApp também, DDD44-99877-9550. Agora eu vou falar o seguinte. Tá, tudo bem. Eu tenho que conhecer para saber. Arriscar, correr o menor risco possível. Tem que fazer uma coisa diversificada. O dinheiro numa poupança, o dinheiro numa aplicação, na bolsa. Mas como é que eu posso orientar as pessoas a conhecerem? Por onde eu começo a conhecer o mercado financeiro?
Olha só, Gilson, existem inúmeras formas de você conhecer o mercado financeiro. Eu vou, antes de eu falar do mercado financeiro, eu vou voltar no exemplo da Harley para ficar um entendimento bem perfeito do que eu quis dizer ali em relação a comprar moto e tal. A minha esposa virou para mim e falou, mas Thiago, ela é muito arriscada, comprar uma moto, a gente tem um filho pequeno e tal, aquela coisa toda. Eu falei, Fer, perigoso mesmo é comer ervilha, porque ervilha eu posso engasgar e morrer. Agora, andar de moto, ela é segura, tem capacete. Ela falou, não, mas você pode bater e morrer. Ou seja, tudo na vida tem risco, Gilson. Agora, vamos lá. Baseado no nível de conhecimento do produto, quanto mais você conhece, menor o risco que ele tem, eu venho para essa sua pergunta, onde como eu conhecer o mercado? Hoje, a melhor forma de você conhecer o mercado financeiro é entrando no site da BMF Bovespa, né, que hoje é chamada de B3. Você entra no site da B3 e ali tem muita informação legal, tem cursos de finanças pessoais, tem curso de como lidar com dinheiro, de forma fácil, didática, inclusive para crianças. Então, crianças aí de 9, 10 anos tem videogame, tem joguinhos de celular que ensinam a cuidar do dinheiro. Isso tudo de forma gratuita pela BMF Bovespa. Então é uma coisa bem legal aí para todos, né?
Agora eu vou falar um pouquinho sobre aquilo que você gosta muito, que é startup. Muita gente perdeu o emprego. Aquela notícia que você tem que você não quer. Chega em casa e fala assim, parceira, parceiro, levei as contas. Tem um acerto, você não está preparado para isso. Muita gente não está preparado para isso. Não pensava que isso ia acontecer e acontece. Muita gente opta por, vamos atrás de outro trabalho. E muita gente também opta de falar assim, e por que não? Pode ser minha chance. Vamos montar uma coisa diferente. Vou montar uma empresa. Vou virar empreendedor. O brasileiro não é acostumado a ser empreendedor. A gente não ensina, infelizmente, a ser empreendedor. Por mais que o brasileiro empreende, às vezes leva cada tombo muito grande por não conhecer de novo as coisas. Como é que a gente pode entender pessoas que querem, diante do novo normal, fazer algo novo?
Ô Gilson, pergunta maravilhosa. Ô Gilson, eu diria mais ou menos assim, o brasileiro ele não tem o hábito de ser empreendedor, mas corroborando com o que você acabou de falar, mas quando o brasileiro é empreendedor, ele é o melhor empreendedor do mundo. Eu digo isso porque não é fácil ser empreendedor no Brasil, onde a carga tributária é gigantesca, onde a legislação trabalhista, infelizmente, por um tempo, ela foi desfavorável para o empreendedor. Eu não acho que ela deve ser favorável para o empreendedor, eu acho que ela deve ser justa. Da mesma proporção, a dificuldade de se lidar num mercado completamente instável, o empresário faz uma previsão para o Natal e, de repente, o Natal é completamente diferente, ele faz uma previsão para o Ano Novo e o Ano Novo é diferente. Enfim, essa instabilidade econômica e política do Brasil faz com que o empreendedor brasileiro tenha que ser muito bom. Eu costumo dizer que o empreendedor que é empreendedor no Brasil, em qualquer país do mundo, ele vira bilionário, porque é um país mais estável, né? É um país mais fácil de lidar. Bom, eu acho fantástico o empreendedorismo, sou apaixonado, mas vamos lá, pegando o gancho assim, perdi o emprego. A pandemia, se eu posso dizer que a pandemia trouxe algo bom para o país, lógico, Gilson, vou falar aqui sendo muito sincero, a pandemia foi horrível, péssimo, pessoas morreram, vamos reafirmar tudo isso para que ninguém fale, o Thiago foi a favor da pandemia. Não, totalmente contra, a pandemia foi horrível. Mas ela trouxe uma pequena cultura nova para o mundo inteiro, que é uma cultura do empreendedorismo. Cara, eu estava acostumado a ganhar meu saláriozinho, viver minha vidinha e, de repente, eu perdi meu emprego. Nesse contexto de perder meu emprego, eu tive que virar empreendedor. E essas pessoas que tiveram que virar empreendedor por necessidade, dentro de um horizonte aí de 5, 10 anos, a gente vai ver um novo Brasil. A gente vai ver um Brasil com muito mais empresas, um Brasil gerando muito mais empregos, um Brasil dentro do horizonte, e Gilson, sem brincadeira, no máximo 6 anos, nós vamos ver um Brasil muito mais próspero em termos de produtividade, de crescimento econômico, justamente por causa desse período de pandemia. Sabe aquele velho ditado que diz que a crise gera oportunidades? Nós estamos vivendo as oportunidades. Então, nós estamos passando por esse momento onde as pessoas estão virando empreendedores. Agora, se eu pudesse dar uma dica, lógico que dica a gente, né, se fosse bom, seria cobrado, mas se eu pudesse dar uma dica legal para toda pessoa que queira ser empreendedor, procure o Sebrae. O Sebrae faz um trabalho fantástico em todas as cidades, onde ela orienta a pessoa. Ela orienta no sentido até, Gilson, de desestimular você ser um empreendedor. Porque o Sebrae senta junto com o Gilson e fala assim, Gilson, você quer abrir um restaurante, velho? Você está preparado para acordar às 4 da manhã? Você está preparado para enfrentar a feira de manhã? Você está preparado para lavar prato todos os dias? Até que uma hora você fala assim, velho, meu Deus, onde eu ia me meter? Não, realmente esse é meu sonho. Pô, então vai que você vai arregaçar. Então o Sebrae, ele consegue te preparar fazendo com que você tenha um novo olhar sobre o nível de empreendedorismo que você quer ter. E nisso, a probabilidade de insucesso é muito menor. É diferente das pessoas que se arriscam no mundo do empreendedorismo, né? Esse mundo de empreender, ele é muito bonito quando você olha o resultado. Sabe aquele cara que sobe na montanha lá, no maior pico, no maior Alpe, ele sobe e coloca a bandeirinha lá e você fala, nossa, eu queria ser esse cara. Só que você não viu o quanto ele ralou para chegar lá. É muito difícil. Quantas e quantas milhões de pessoas desistiram no meio do caminho. Então, o empreendedorismo é maravilhoso porque ele faz você enfincar a bandeirinha lá no topo. Só que esse caminho, se não for muito bem construído, a chance de você desistir no meio do caminho é muito grande. E aí, Gilson, me permite mais um minutinho aqui. É mais ou menos assim, o Sebrae vai falar assim, cara, você quer subir no pico do Alpe? Quero. Então, leva uma mochila, leva um agasalho, leva uma comida. Ou seja, ele te prepara para você chegar lá em cima. Porque se você falar, não, eu vou subir, e de repente você chega no meio do caminho e fala, cara, eu esqueci de trazer barraca. Cara, você vai morrer. Pô, esqueci de trazer comida. Entendeu? Então, ele vai te preparando para você chegar lá em cima. É mais ou menos esse o trabalho do Sebrae.
Tem uma coisa, Thiago, que você estava falando agora, sobre o restaurante. Né? Eu lembro uma conversa com um amigo, ele falava assim, tem gente que acha que só porque cozinha bem para os amigos no final de semana, porque todo mundo gosta da comida que ele faz, ele tem que montar um restaurante. Não é bem assim, porque fazer um restaurante não é só boa comida, né? Tem uma série de outras coisas que envolvem gestão de pessoas, gestão de clientes, estratégia de negócio, logística, que cá entre nós, fazer a comida boa é fundamental para o restaurante. As pessoas vão lá para comer bem, mas tem muito mais coisa atrás de um prato de comida do que a gente imagina.
Sem sombra de dúvida, Gilson. A complexidade, a gente puxa o gancho do restaurante, mas de qualquer empresa é exatamente essa, né? Porque a gente olha uma coisa e fala assim, nossa, mas eu adoro fazer isso. E as pessoas em volta falam, nossa, mas você faz isso tão bem. Mas espera aí, a empresa não é só isso, né? O restaurante não é só a comida. Ela tem um contexto muito grande por trás, que eu, toda vez que eu vou num restaurante, eu admiro demais o trabalho, porque é um trabalho extremamente penoso. Assim como qualquer empresa, eu me coloco como dono da CBN, né? Eu falo, cara, imagina a logística, a complexidade de você lidar com um monte de pessoa, pressão de governo, pressão da mídia, pressão do outro. Cara, é muito complexo. Então, não é simples empreender.
Agora, mas, empreender...
Desculpa, Gilson, mas...
Não, vai lá.
Não deixem de empreender, não deixem. Né? Busca um bom auxílio, uma boa consultoria, um Sebrae que faz um trabalho incrível e de graça. E vai para esse caminho que é legal.
Ô, Thiago, vou aproveitar você só mais um pouquinho numa coisa que eu acho importante. Você é um cara que gosta de startup, você investe em startup. E a gente sabe também que existem aquelas que começam exatamente num nicho completamente inovador. E tem muita gente que vai investir com uma empresa, com um empreendedorismo, naquilo que já se tem muito, às vezes por segurança. Se você tivesse que fazer uma escolha entre criar uma empresa em um nicho novo, com algo diferente, ou fazer mais do mesmo, sabendo que vai dar certo, o que você faria?
Gilson, eu falando assim, Thiago, tá? Eu tenho um apetite ao risco gigantesco. Então, se a pessoa me der uma fórmula e falar assim, Thiago, essa aqui é a fórmula do bolo e é certeza que vai dar certo. Eu vou olhar para a fórmula do bolo e falar, cara, mas e se eu colocar um ingrediente diferente? Pode dar tudo errado, como pode ficar muito mais gostoso. Então, nessa pequena analogia aqui, você entendeu o meu perfil. Eu olho para a receita da empresa de sucesso, cara, vai nessa receita que vai dar certo. Eu falo assim, cara, mas eu quero ir numa startup que é um ingrediente novo ali, que pode dar tudo errado, mas eu gosto dessa possibilidade. Aí eu puxo aquele gancho do que você falou no comecinho da nossa conversa, onde diz mais ou menos assim, quanto maior o risco, maior a probabilidade de retorno. Então eu vou tentar fazer um bolo novo com uma probabilidade de gostar muito mais desse bolo. Né? Esse é o meu perfil, eu vou para a startup.
Cara, eu ia até encerrar, mas agora você falou de perfil, agora eu quero te falar de uma outra coisa, bem rapidinho também. Eu sempre falo que é rapidinho, mas vamos lá, de uma conversa em outra a gente vai indo logo. Vamos lá,
tamo junto.
A questão é assim, jovens, e tem muitos jovens que não conseguem o primeiro emprego, como também muitas empresas, você é gestor de empresa, sabe disso, você vai pensar num corte, alguma coisa, você pensa sempre em quem vai ter um custo menor para você de repor a mão de obra mais para frente, quando a coisa melhorar, então você vai ficar olhando para aqueles cuja reposição é mais fácil. E você olha também para aqueles que seria, de certa forma, substituível por tecnologia, por outro meio, por uma maneira, né, de você poder manter a empresa prestando o mesmo serviço ou tendo o mesmo tipo de trabalho, sem ter que ter a pessoa em si. Aí tem dois perfis que acabam, às vezes, sendo demitidos. Você tem o jovem, primeiro emprego, acabou de entrar, está começando, estou fora, acabei sendo tirado. E muita gente que passa dos 50... E também foi tirado da empresa, porque a empresa quer renovar, quer investir em coisas novas, e às vezes também tira o funcionário mais antigo. Para os dois, empreender, inovar, vale? Vale da mesma forma? Ou como é que vai ser para cada um? Tem um jeito diferente de quando a gente tem menos de 25, 30 e mais de 50?
Gilson, é mais uma pergunta incrível. Eu diria mais ou menos assim, ó, existe uma frase que eu sou apaixonado por essa frase, e ela fala assim, ah, se o novo soubesse, ah, se o velho pudesse. Por que essa frase ela é tão impactante para mim? Porque a pessoa acima dos 50, ela tem a experiência, e ela...
Como é que a frase, repete ela de novo, e depois você continua, como é que é? Ah, se o novo soubesse, ah, se o velho pudesse.
Beleza, ou seja, se o novo tivesse a experiência do velho, ele seria muito mais assertivo nas decisões. Se o velho tivesse a disposição do novo, ele teria muito mais crescimento na sua carreira. Gilson, eu vou começar diferente um pouquinho, dizendo assim, a maior parte dos multimilionários do mundo, eles ficaram multimilionários depois dos 50. Ou seja, no empreendimento novo, ele começou ali novo, e quer dizer, novo, começou com 50 e deslanchou. Dois exemplos básicos aqui para você. O KFC, né, abriu a franquia de Maringá agora do KFC. O fundador do KFC, ele começou depois dos 60 anos de idade. O segundo exemplo é o dono do McDonald's. O McDonald's começou depois dos 50 anos de idade. Então, são grandes empresas de sucesso, onde os empreendedores começaram depois dos 50. E os novos, aquela molecada mais nova, ela tem muito gás. Só que se ela conseguir se alinhar com uma pessoa mais velha, ela respeitando o mais velho, né, e ouvindo principalmente, a chance deles darem certo é muito grande. A minha carreira, você conhece aí, você conhece um pouco da minha história, e eu devo parte da minha história a uma pessoa que foi um investidor anjo, que eu tinha 19 anos e ele tinha 60. Então, nessa brincadeira, eu ouvia muito ele me dava muita dica e eu tinha o gás para fazer. Porque ele olhava para mim e falava, Thiagão, eu já não vou fazer mais. Agora você que se vira. Então, esse alinhamento seria fundamental. Eu tenho tentado buscar cases de sucesso, sempre trazendo para as minhas empresas uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova. E tentando colocar os dois juntos. Porque a visão do mais velho com o gás do mais novo faz o sucesso da empresa. Agora, boa parte das empresas não pensam assim ainda. Ah, eu, só para fechar, Gilson... Eu considero claro. Que uma pessoa mais velha é uma biblioteca. Ela é uma biblioteca aberta para o mais novo ler. Se esse mais novo não quiser pegar esse conhecimento, nós perdemos a biblioteca, né? Ela perdeu o sentido.
Meu caro Thiago, é muito bom falar com você, mas enfim, tem tempo, né? Tem um limite aí. Muito obrigado por essa conversa. A gente volta a se falar num outro momento.
Te agradeço, Gilson. Um grande abraço para você e abraço para todos aí da CBN.
Conversei com o consultor financeiro, também investidor em startup, Thiago Boeira. Falamos um pouco sobre finanças, carreira e risco e segurança. Importante sempre pensar, quanto mais risco, mais lucro. Segurança nem sempre, mas, segundo o Thiago, é importante saber equilibrar, unir o velho e o novo.